is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
JovemPan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão, um dia depois. Estamos todos aqui, portanto...
Day after!
Promete o programa. Estamos todos aqui para mais uma edição do programa. É bom ter você ao nosso lado, você nos acompanha aqui no Esporte em Discussão, ligando para cá, 28709707, 28709707 é o telefone, 28709707. Estamos todos aqui, você nos acompanha também pelo canal no YouTube, é muito bom ter você ao nosso lado sempre, jp.com.br/esportejp, jp.com.br/esportejp é o nosso canal no YouTube bombando, você pode se inscrever no nosso canal, todo mundo se inscrevendo, é muito legal, você participa desse pacotão de amigos que nós temos, se inscreva, é avisado quando o programa vai começar, você nos acompanha, você tem espaço para o seu comentário, não esqueça de se inscrever. É bom para nós termos você no nosso pacotão de amigos aqui que se inscrevem no Esporte em Discussão. Você também nos acompanha por áudio e imagem pela nossa página no Facebook, Jovem Pan Online. Jovem Pan Online é a nossa página no Facebook. Você tem áudio e imagem para participar conosco. É muito legal ter você ao nosso lado o tempo todo. E ligando para cá, 28709707, tá bombando aqui, deve ser corintiano, deve ser São Paulino, palmeirense deve ter alguma opinião a respeito do que aconteceu ontem, santista que trouxe da Colômbia um empate, foi um jogo fraco do Santos, mas trouxe um empate lá da Colômbia. Já é um pontinho, já é alguma coisa. Então tem muita coisa para a gente falar no programa. E você sabe, nós estamos aqui com o Fausto Favara, com o nosso Márcio Spimpolo, com Flávio Prado.
Estou aqui, eu estou atrás do Aldor, tá?
Eu entendi. Atenção. Bruno Prado, o nosso queridíssimo Nilson César. Nilson César. Vampeta.
Estou de frente de Monte Dó.
A noite. A noite foi uma criança para o Vampeta, porque nós saímos tarde daqui, de madrugada. O nosso Beto Saad.
Olhando para o
Estão todos aqui. Ok, calma. Vocês já começaram a. Vamos. Vocês já começaram a se dar pancadas? Calma, nem começou ainda. Tem um largo programa pela frente. Olha, bombando já o nosso canal no YouTube. O Fabrício Bike, o Anderson Paiva, o Lucas Neves, o André Estrela. Todos eles seguindo aqui a gente no nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp. Bacana, muito legal. Olha, o Jorge Aníbal Ferreira, que é amigo do Bruno, nos acompanha lá da Patagônia pelo nosso Facebook, Jovem Pan Online, áudio e imagem. Olha, o Marco Arrivabene também está nos acompanhando. É muito legal. Bom, companheiros.
Palestrino, Arrivabene, meu Deus.
Companheiros, vamos falar então do primeiro jogo da noite ontem. O São Paulo.
Primeira parte da noite.
Se tem uma coisa que o professor Rogério Ceni não pode reclamar, é o apoio que ele tem recebido nos últimos tempos. Ganhando, perdendo, eliminado, o trabalho dele é sempre elogiado. Então, diante desse quadro, óbvio que ele vai poder continuar trabalhando com muita tranquilidade. Isso deveria ser estendido também aos outros treinadores. Todos deveriam ser elogiados, né? Porque também tem suas virtudes. Mas o professor Rogério Ceni é realmente um técnico que está sendo muito prestigiado, o que é muito legal para ele, porque pode ter tempo para consertar o São Paulo. Então nós vamos falar sobre isso, né? Fausto, Eu vou começar com você, porque você narrou tão brilhantemente ontem, e eu estava ouvindo, porque eu fico ouvindo, fico só assistindo. Ficou ouvindo. Falei, pô, do jeito que o Fausto está narrando, e é verdade, narrou, retratou muito, corretamente muito, aquilo, muito aquilo lá. Falei, meu Deus, foi um sufoco do São Paulo, que pena que o São Paulo não... ganhou, mas não levou. O que é uma tristeza para o futebol de São Paulo. Fausto Favara, queremos ouvi-lo.
Pelo jogo de ontem, eu senti muito pela saída do São Paulo da Copa do Brasil. São Paulo ontem mostrou algo que não vinha mostrando, não. Um time aplicado, um time determinado, um time bem organizado, com várias oportunidades de gols. O Wesley, que é um jogador que muitos duvidam, mas alguns sabem da qualidade dele, mas ele realmente deve. Ontem estava numa noite inspirada. Enfim, eu gostei de ver o São Paulo ontem. São Paulo perdeu no Morumbi, perdeu essa classificação no Morumbi, perdeu para uma equipe também muito bem arrumada, com o Mano Menezes ajeitando cada vez mais para entrar no Campeonato Brasileiro, disputando e brigando, quem sabe, por um título.
Primeira derrota do Cruzeiro no ano.
É, não é fácil.
Primeira no ano.
Exato, e não é fácil vencer o Cruzeiro. Nunca foi fácil vencer o Cruzeiro no Mineirão, com o apoio do torcedor do Cruzeiro. Enfim, o São Paulo ontem mostrou uma qualidade que eu não vi durante esse ano ainda. E acho que o São Paulo, trabalhando direitinho, vai ter tempo para trabalhar, né? Porque agora só no Campeonato Brasileiro, né? Lá pro dia 13 e 14 de maio, o São Paulo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. Vai ter tempo para trabalhar e tomara que contrate alguns jogadores, porque é importante para a temporada, mas o São Paulo, que jogou ontem, não merecia ter saído da Copa do Brasil, não. Perdeu no Morumbi e foi eliminado no Morumbi, Vanderlei.
Perfeitamente. Vamos começar falando do jogo de ontem. Eu quero ouvir também o nosso Bruno Prado falando sobre
para
o São Paulo. Isso. Quero ouvi-lo, Bruno.
Não, ontem o São Paulo fez um ótimo jogo. Até o que eu falei ontem aqui no programa é que a missão era tentar jogar bem, porque a classificação era muito difícil de conseguir reverter a situação. 2-0 contra uma vantagem muito grande do adversário. Ontem o São Paulo conseguiu fazer um jogo muito bom e teve possibilidade real de se classificar, perdeu várias oportunidades. É um estilo de jogo que o São Paulo sempre ele quer tentar atacar, ele quer tentar pressionar. E nos últimos dois jogos, contra o Cruzeiro e contra o Corinthians, a preocupação foi que o time criou muito pouco. Contra o Corinthians, no segundo tempo, até criou. No primeiro, não. Contra o Cruzeiro, no jogo inteiro, na ida, não criou nada. E ontem o time voltou a criar oportunidades. Então isso foi muito bom. Foi positivo. O jogo até do Morumbi, 2-0, foi um placar muito elástico. O jogo contra o Corinthians, não. O jogo contra o Cruzeiro, sim. Que o Cruzeiro também não criou muita coisa. São Paulo, ele consegue fazer um jogo desse nível quando pressiona o seu adversário no campo de ataque, mais na força, na intensidade de roubar muito a bola no campo de ataque. O time ainda não consegue criar tantas chances quando ele fica com a bola, não consegue pressionar, não consegue roubar a bola. Na situação que o São Paulo está com a bola rodando de um lado para o outro, o time ainda não consegue criar muito. Aí acaba cruzando muitas bolas para a área. Uma coisa ainda a ser ajustada. Mas quando o time consegue pressionar o seu adversário, é muito perigoso. É um São Paulo que tem um potencial de crescimento grande. Eu gosto da proposta, gosto do
Esse
estilo
Morata
de
é
jogo.
Bom, hein, Bruno?
Foi bem, fez
foi
uma
bem
boa estreia.
Mesmo,
fez
jogador.
Um bom jogo.
Do Ituano.
Ele desarma muito. Então, para um time que quer marcar na frente, ele é muito bom. O número de desarmes dele no Paulista foi o principal destaque. Ele fez até poucos gols. Fez poucos gols no Paulista, mas desarmou muito. Até por isso, acho que o São Paulo foi buscá-lo. Foi um ótimo jogo do São Paulo. Ainda não tem uma regularidade. Fez grandes jogos, fez jogos muito ruins no ano. E a regularidade vem com o tempo. A proposta é bem diferente do que era ano passado. Com o tempo, o time deve jogar bem com mais frequência.
E o Beto? Beto Sade, queremos ouvir.
Olha, Vanderlei Nogueira, meu craque da Jovem Pan. Muito boa tarde. O outdoor hoje está piscando muito. O São Paulo fez um bom jogo de futebol, foi uma surpresa a escalação, o Márcio Espímpolo, inclusive no Jornal de Esportes, ele deu todos os detalhes dessa escalação que surpreendeu a todos, o Wesley no meio de campo, o Morato jogando um bom futebol. A gente dizia ontem, Vanderlei, durante a jornada, que o Juninho Paulista, conversando com o Juninho Paulista, ele disse que falou com o Rogério Ceni pedindo uma oportunidade maior ao Morato, que foi um grande jogador no Ituano, um bom jogador, e está comprovado. O cara entrou com personalidade, o São Paulo jogou, e o que eu senti é que a Cueva dependência ontem, ela foi com uma menor intensidade, porque o São Paulo jogou sob a liderança do Prato, que fez um jogo brilhante. O São Paulo com
conseguiu sim. O Wesley jogou muito bem, o Bruno saiu, não o Prado, mas o Bruno lateral saiu contundido, e o Wesley foi para a lateral direita, e aí sim, ele conhece a função, dizem até que joga melhor pela lateral direita do que no meio de campo, e o São Paulo foi ofensivo, com um belo repertório, o Rogério Ceni montou bem essa equipe, ganhou e faltou, de fato, a vitória por 3 gols para fazer o tricolor avançar na competição. Foi um bom jogo? Foi. Não venceu. São Paulo teve uma eleição, o Leco foi eleito e já entra em campo com uma derrota importante. Saiu da Copa do Brasil, era uma pretensão do São Paulo continuar na competição para poder chegar a Libertadores da América, mas infelizmente o tricolor não conseguiu. Bom jogo de futebol. Agora, o que é legal? Domingo vai ser um bom jogo. São Paulo está motivado sim para essa partida, e se a pegada for igual ao Cruzeiro, olha, segura aí, porque 2-0, segura aí, porque vai ser um grande jogo.
O Fausto já falou, mas eu queria que ele, só para a gente não deixar para mais tarde, só para ele desse a relação, já tivemos os sorteios dos jogos da próxima fase da Copa do Brasil.
Tem a ordem.
E quais são? Quais são, Fausto?
3 da tarde saberemos as datas e os horários.
Mas saberemos os jogos.
Os jogos: Atlético Paranaense e Santa Cruz, Grêmio e Fluminense, Flamengo e Atlético Goianiense, Palmeiras e Internacional, Botafogo e Sport, Santos e Paysandu, Chapecoense e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Paraná.
Legal. Então, muito bom. Então vamos continuar.
Quanto é o prêmio pro campeão da Copa do Brasil?
Premiação aqui,
sabe quanto? 50 milhões.
É um dinheirão, Nilson.
Olha,
é por isso que
50 milhões.
Por isso que é pra chorar.
Vai, Vamp.
Eu poderia querer ter aqui, ó. 50 milhões pro campeão.
É agora, Vamp, ou é em 2018?
Não, acho que é só no que vem.
Eu acho que é só no que vem. Tá aqui, ó. 50 milhões pro campeão, 20 milhões pro vice. 8 milhões pros 4 finalistas.
Recebe, mas aumentaram.
E 4 milhões pra. Tem alcançar bom, as quatro
tudo
de finais.
Bem. É um dinheiro.
É um milhão que não acaba
pode
mais.
Pode estar errado o número para cima ou para baixo, mas olha, é terrível ter ficado fora da Copa do Brasil. Tanto para o São Paulo como para o Corinthians. Perde dinheiro, perde exposição, abala a confiança da torcida. É terrível ficar fora dessa competição.
Primeiro semestre, cara, terrível. Se for desclassificado, terrível. Que não será. Se o professor Carille for desclassificado, não será. Pode ficar tranquilo, corintiano.
São Paulo tem chance, Vanderlei?
O Corinthians vai passar. Professor Carille, você vai ver a fumaça que vai ter lá no
Mas
no,
e se for o São Itaquera Paulo? Stadium. Não tem fumaça.
Ah, mas aí é menos incaível, por enquanto, né? Vamos aguardar o brasileiro. Então, se começar a patinar no brasileiro...
Vai ter ranking então, hoje, mas... Vanderlei?
O ranking... Não tivemos um probleminha no
se
ranking?
Patinar
mas,
no brasileiro,
mas
fumaça.
Eu vou falar por favor. O ranking. Mas é o que diz aqui o José Roberto Malia. Que o professor Rogério Ceni é mais blindado que o carro dele.
É, terrível.
Meu caro,
e tá chato.
Meu caro,
e o Rogério
meu
tá,
caro,
ontem eu tava na entrevista do Rogério, que chato falei. Que tá o Rogério.
Flávio Prado, queremos ouvi-lo sobre o São Paulo.
É porque a orelha dele tá
olha, foi um belo jogo do São Paulo. As ideias do Rogério me agradam bastante, eu sempre falo isso. E quando o São Paulo acerta um jogo desse porte, ele fica um time que independe do local onde ele joga, ele passa a ser extremamente competitivo. Ontem mereceu ganhar o jogo. Ganhou, mas mereceu até a classificação. Se você somar o que se viu no primeiro jogo aqui, o segundo jogo lá, pela vantagem do São Paulo no jogo de ontem, ele merecia mais do que o Cruzeiro mereceu ganhar aqui. Se fosse 2-1 aqui, 2-0 lá, nós teremos uma justiça maior. São Paulo ontem mostrou muita competência de marcação, imposição de jogo. Eu acho até que o Cruzeiro foi surpreendido com a maneira de jogar do São Paulo. E esse é o São Paulo que a gente espera, mas é claro também que a irregularidade ainda faz parte do roteiro de São Paulo, ele é irregular. Tem jogo que ele não consegue render absolutamente nada, embora ele busque a posse de bola, ele tem a posse de bola, mas não consegue aproveitar. Em outros jogos a coisa funciona melhor. Acho que essa irregularidade vai diminuindo à medida que o tempo passa, mas um jogo como o de ontem mostra que as ideias são boas, são positivas e podem dar frutos lá na frente, transformar o time de São Paulo num time
seria
competitivo.
Legal ele manter essas ideias, né, Flávio?
Pra você tirar pra você pensar em termos, quando você fala de tristeza pela eliminação, eu acho que nem o São Paulo nem o Corinthians têm elenco para ganhar Campeonato Brasileiro, porque aí exige elenco mesmo, né? Então eles têm bons times, mas não bons elencos. Então as chances seriam realmente em cima da Copa do Brasil, né? Para se ganhar um torneio nacional. Então, mais do que dinheiro, exposição, tudo isso que você falou, que é claro, a gente concorda, talvez tenham perdido a oportunidade de ganhar uma competição maior nesse ano com as derrotas de ontem.
Vampeta, queremos ouvir.
Foi um jogão, né? O São Paulo, desde o primeiro minuto, dominou o Cruzeiro, né? Surpreendendo. Logo no começo lá, O Cuevas perdeu um gol cara a cara.
Cuevas.
Tá. Eu falei no plural que ele joga muito. É. Então, se é no singular, ele é simples. Como ele joga muito, tem jogo de cintura aqui. Tem um português aí. A gramática é muito boa. Então vamos.
E aí? Você falou em peruano e dane-se eles. É
então, assim, um vareio, né? Um vareio, mas ficou de fora. Eu falei ontem que São Paulo ganharia, mas tomou gol. Tomou gol, poderia ter feito o terceiro. Eliminado. O professor Mano Menezes, depois na coletiva, falou: ó, primeiro é que eu perdi, mas é bom perder e classificar. Foi o que houve, né? Desde o primeiro momento. Por que não joga assim direto?
Melhor que né? ganhar e não.
Pressionando. Fez uma boa partida mesmo. O São Paulo não merecia estar fora da Copa do Brasil, não. É um prejuízo, como você falou, em termo financeiro, né? Mas nem tanto como a outra máquina que a gente vai falar daqui a pouco.
Daqui a pouquinho nós
jogou
vamos falar.
Jogou bem o São Paulo.
Jogou bem. Legal.
Pode dar uma palavrinha?
Claro, Nilson.
O Rogério Ceni é um baita cara, gosto dele pra caramba. Uma amizade que eu fiz no futebol esse tempo todo. Mas tá chato. Ô, louco. Ele vem com a historinha de números toda hora. É só números. Rogério, ouça a entrevista do Muricy que vai te ajudar muito. Tem que ter essa parte teórica de novo, mas tem que ter a parte prática na conversa também. Senão fica chato demais. Então, eu acho que ele precisava repensar um pouquinho isso. Toda hora justificando por causa de número. Nada, o time dele jogou bem pra caramba, ganhou o jogo do Cruzeiro. Tem que ser aplaudido ontem, os outros dois não. Contra o Corinthians e contra o Cruzeiro aqui, o time foi mal.
Ontem jogou muito.
Então, futebol tem que ser analisado, mas na prática, só com historinha de número, fica muito chato. Fica difícil até de ouvir. A gente tava voltando de Itaquera, não é isso? Voltando de Itaquera. Tava ouvindo.
Foi uma pescada?
Eu falei assim, escuta aqui, mas que mala. O comentário dentro do carro. Falei, mas que mala tá o Rogério com esse negócio só de falar em número. E o Rogério, vou repetir aqui. Rogério, o Rogério vai ser um grande treinador de futebol. Eu não sei se vocês lembram, mas é sempre bom bater nessa tecla. Lutou para ser um dos melhores goleiros do mundo, um dos melhores batedores de falta do mundo, e será um grande treinador de futebol. Só que essa linha mala de número, de não sei o quê, não chega no ouvido. Não chega, tá difícil de ouvir justificativa. E o futebol você não justifica só com um número. Futebol tem que falar um pouquinho da parte prática também.
Improviso.
É lógico, futebol é improviso. Só número, só pranchetinha e número. Ô, saco esse negócio.
Mas essa pranchetinha não é ele.
Ontem, eu entendi. Eu vou passar pro Márcio, porque o Márcio não falou. Acho que só faltava o Márcio para falar sobre o São Paulo. Num determinado momento da entrevista, ele disse, por exemplo, que em todos os quesitos, o São Paulo foi superior ao Cruzeiro.
Está desclassificado na Copa do Brasil.
Isso. Números são importantes. Todo jogo é isso. Quer dizer, quase que o mesmo disco. Todos os jogos.
Enche.
Então, o que você quer que ele fale? Eu quero que ele fale aquilo que a gente está vendo. Eu estou vendo.
Que jogou bem pra caramba.
Eu estou vendo. Falta criatividade, sim, mas por quê? Porque não tem. Não é que ele deixou o Zico em forma no banco. Não tem. Ah, mas ele tem que falar isso. Tem que ser. Ué, ele não é diferente. Ele tem que dizer isso. Quer dizer, olha, já falei para a diretoria várias vezes. Nós precisamos reforçar esse time. Não tem criatividade. Aqui se falou, realmente, porque não tem. Não é que ele não está dando certo. É porque o cara que tem que fazer a função não tem capacidade para fazer. E não é culpa do Rogério.
Claro que não.
Entendeu? Então tem que
Rogério deixar tá claro iniciando isso, uma carreira. Assim,
não, começa a aprender com esses erros. Ele pode levar para a arquibancada uma ilusão. Dizer assim, ó, esperem só um pouquinho.
Que agora vocês vão ver.
Não vai, porque eles não têm um pouco mais.
Ilusão ou uma soberba, Vanderlei, muitos falam.
Eu não falo soberba.
Assim, eu acho as entrevistas dele muito boas, na verdade. Acho que ele explica muito bem o que acontece no jogo.
Eu gosto.
Eu acho bastante. E acho que em nenhum momento ele
falou. Aliás, 99% das entrevistas coletivas eu considero inúteis. Inúteis. As do Rogério eu paro pra ouvir. Aí é questão de gosto. É questão de gosto. Eu acho entrevista coletiva normalmente inútil. As dele eu ouço todas.
Eu não abraço a tese do me engana que eu gosto.
É isso aí.
Me engana que eu gosto. Eu acho que isso é me engana que eu gosto.
Eu acho que
ele pode dar os
números. Eu acho as outras me engana que eu gosto.
O número que ele dá pra nós.
Eu acho do Rogério entrevista justificativa.
O número que ele dá. O número que ele dá para nós nas entrevistas, nós temos aqui em tempo real. O Sat está para nós. Tudo que ele fala, nós já sabemos. Ele
explica, e sem esperar uma hora ainda.
E sem sempre esperar uma hora.
É problema, mas ele explica os números.
Tecnicamente, ele explica
o que ele quer. O que o time dele falhou, o que não falhou. Eu gosto muito. Eu gostaria que todos os treinadores dessem
mas,
entrevista.
Mas vai ficar falhando
mais
sempre,
mais técnica
Flávio.
E menos fofoca. Mas ele vai... Eu gosto mas ele mais. Mas ele não tem fofoca.
Eu acho que tem cara que tem muito boa didática e na prática ainda vai aprendendo. É o caso do Rogério. É o caso. O caso do Rogério é isso. O caso do Rogério é bem
verdade,
isso.
É do Rogério, do Antônio Carlos é parecido.
Isso, é outro que é igualzinho. É igualzinho o Rogério.
Mas ele explica os números.
Mas eu também explico pra você porque que cruzamento, o cara bate errado na bola. O cara
tem cara que tem boa didática.
Qualquer um pode fazer. Ele tem que falar que não tem qualidade. Isso ele não fala, tá enganando.
Não. Eu não acho que ele tá enganando. Ele dá a opinião dele e ele explica o que ele quer do time e o que precisa evoluir.
Isso é perfeito.
Eu não acho que ele tá enganando. Eu até concordo com o Vampeta. Não acho o time ruim, não. Acho que é um time que pode brigar com a maioria.
Eu já acho o Rogério é um cara de excelente didática, baixo, tá porque okay. É um cara extremamente inteligente. Como é um cara extremamente inteligente, é um cara de excelente didática, mas na prática é um aprendiz. E ele tem que ter consciência disso.
Mas ele
Antônio
tem.
Carlos,
ele tem.
Eu sei que ele tem. Conversei longamente com o Muricy essa semana, é uma matéria bem legal sobre esse assunto. Ele é um aprendiz na prática. Antônio Carlos Zago é um aprendiz na prática. Essas coisas precisam ficar claras. Não adianta achar que o Rogério Ceni, porque ele é um homem, porque ele é um homem de boa didática, já é um treinador excepcional, extraordinário.
Mas ele nunca falou que ele é um treinador excepcional. Ele nunca falou isso.
Com entrevista.
Ele tá aprendendo.
Ele nunca falou isso.
Eu nunca ouvi o Rogério falar isso, nem o Antônio Carlos. Nunca.
Ele está aprendendo e vai aprender com seus próprios erros. Vai aprender com seus próprios erros.
Inclusive os treinadores mais velhos aprendem todo dia também, sem dúvida.
Você traz os números e se eu resolver essa questão aqui dos números, essa parte teórica aqui, o meu time virará brilhante. Não é assim.
Mas ele nunca falou que o time dele vai virar brilhante.
Não, mas
ele
não sabe. É.
Vamos ouvir o Márcio. Márcio, quero ouvi-lo.
Vanderlei,
mas não fala.
Fala,
Rogério. Mas não fala. Então, tá. Tem que pedir todo dia.
Contra o Palmeiras.
Contra o Palmeiras, ele pediu
contra o Palmeiras.
Eu também peço. Posso assumir o time e pedir contratação.
Na apresentação, ele falou. Agora, eu acho que ele tinha que deixar claro o descontentamento dele com a qualidade técnica que ele tem.
Se é que ele está descontente.
Mas aí, Flávio, o time cai e ele fica feliz.
Você fala pra mim isso, que ele está contente.
Não, ele não está contente.
O resultado, ele sabe das limitações financeiras. Ele aceitou o trabalho em determinado.
Vanderlei, o Rogério Ceni sempre foi o seguinte, jogando bola. Rogério, o São Paulo perdeu o jogo hoje, tal. O São Paulo, ele respondia. O São Paulo hoje teve mais a bola, cruzou mais vezes, mas futebol é resultado. Não adianta ter a bola, ter ficado mais com ela, ter cruzado mais e perder. Ele, como jogador, ele fazia isso.
Aí,
cansou de
isso,
fazer. Hoje, isso não funciona para ele, ele tá totalmente diferente. Hoje ele fala ao contrário, não tivemos a bola. Uma resposta dele ontem, quando a gente tava no carro, que o Nilson fez referência, ele disse o seguinte: nos dois confrontos fomos melhores em tudo, que você citou agora, e estamos eliminados. E daí que foi melhor em tudo? Mas tá fora. Que fosse pior em tudo
e tivesse
ganhado os dois jogos por 1-0.
Porque o discurso seria diferente. Tipo assim, no futebol, o que vale é a bola que entra.
É lógico.
Esse é o discurso.
Como ele sempre foi como jogador. Sempre foi assim como jogador. O que importa é a bola dentro da casinha, quando entra. Esse foi o Rogério como jogador. E agora como técnico, não sei se pelas pessoas que estão próximas a ele... que já escreveram não sei quantos livros e não sei o quê, e caramba, 4. Não sei, o Rogério tá diferente. Ele não era assim. Nunca foi assim. O Rogério sempre foi aquele cara que quando perdia ficava nervoso, saía bravo, cansou de falar palavrão ali à beira do campo, batendo boca com todo mundo, depois ficava revoltado porque saiu, perdeu o jogo e tal. Agora ele tá diferente. Você pergunta uma coisa pro Rogério,
responde outra.
Ele responde outra. Você pode pegar a entrevista dele ontem e comparar com a de domingo? Parece a mesma, Vanderlei. Parece a mesma. O time foi vaiado domingo e ele vem com essa história de números. O Rogério, quantas perguntas não foram feitas para ele como jogador, Vanderlei? E ele respondia assim, ó: olha, antes de jogador, eu sou torcedor do São Paulo. Eu gosto mais desse clube do que todos que estão aí na arquibancada. O Rogério Ceni falando de torcedor. E ele foi questionado sobre isso domingo, se fosse torcedor também estaria vaiando o time pelo que o time estava apresentando. Aí o que ele respondeu? Não, eu não posso falar sobre o Rogério torcedor. Ele sempre falou durante os 20 anos como jogador. E agora ele não fala sobre isso.
Como jogador, agora ele é técnico.
Agora ele deixou de ser São Paulino, então. Peraí, Flávio.
O chefe é uma coisa.
De que lado você tá, Flávio?
O Wendel é outra.
Peraí, você tá parecendo o Charles Rembert, Flávio. Você tá parecendo o Bale e o Charles Rembert. Você tá parecendo os caras que andam ao lado dele, Flávio. Que o Rogério tá com a cartilha e os caras estão batendo palma pra tudo que ele fala.
Ele está fazendo.
Eu acho bastante, tudo igual. Eu tô achando tudo igual.
Eu
tô achando tudo igual.
Ele foi pra cima do juiz ontem.
Eu tô achando tudo igual.
Ele brigou.
Isso dentro do campo, Beto. Ele joga com o time dentro do campo. Saiu do campo, virou mesmice. O Rogério fala sempre a mesma coisa.
Porque ele tem uma linha coerente.
Não, senhor. Tem uma linha de atuação. Porque ficam buzinando nele, o Rogério muda.
Ele tem uma linha de atuação como jogador, Márcio. Porque as outras entrevistas coletivas daquela
O São Paulino, nas redes sociais ontem, colocando a culpa da eliminação no coitado do Rodrigo Caio. O Rodrigo, Vanderlei, tá sendo o culpado pelo que ele fez domingo, pelo que ele errou ontem, e se o Jô fizer o gol da classificação domingo... Acho que acabou a vida do Rodrigo Caio no São Paulo.
Estão misturando tudo.
Pra ele é fome.
Eu não sei porque que ele
ganhou. Alô, boa tarde.
Olha a vida do Rodrigo Caio.
Quem fala?
Rodrigo Caio foi embora em jogo.
Queremos ouvi-lo.
Eu não sei o que eu só fala o Rogério Ceni. Rodrigo Caio não pode ser culpado. Deixa o homem trabalhar em Vasco.
É isso aí. Obrigado, hein, por ter telefonado, hein? Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde. Tá meio confuso, hein, Vanderlei?
Hoje foi até ótimo você ter ligado. Porque dá uma sossegada aqui. E qual é a sua mensagem? Alô? Caiu, né? Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
É o Luiz Paulo, palmeirense do Morro Doce.
Fala, Luiz Paulo.
Ô, Vanderlei, só pra dizer, tá tudo certo, deu a lógica, do jeito que o Flávio gosta. Passaram os times grandes na Copa do Brasil. A babaiada ficou pelo caminho. Agora começa pra valer a Copa do Brasil com os times grandes do Brasil, né?
Um abração pra você. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É o Tomás, aqui de Santo André, Vanderlei.
Diga, Tomás, queremos ouvi-lo.
Tomás. Santista, Vanderlei, não dá pra mudar a característica do Rogério. Ele sempre foi assim, entendeu? Ele é mais chato que tossir no cinema.
Tossir no cinema? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Aqui é o Tadeu, palmeirense de Jabaquara.
Fala, Tadeu.
Concordo 100% com o seu Nilson César. O Rogério, como técnico, para dar entrevistas, é mesmice técnica. Saudades do Muricy, do Luxemburgo, dessa turma toda aí, para dar entrevista. Um abraço.
A verdade é que quem não é São Paulino? Faz restrições ao Rogério. Já era assim quando ele jogava futebol, e jogou muito, todo mundo já sabe, e é assim também como quando ele é treinador. É uma coisa óbvia.
Eu só quero deixar claro uma situação. Eu continuo achando que o Rogério será um técnico brilhante e vai aprender com os erros que comete. Eu só não gosto do estilo professoral e didático do Rogério, esquecendo que futebol tem que unir essas duas coisas. Futebol, o cara que fica só na didática vira uma mala. Então, unir essas duas coisas é absolutamente ideal.
Você faz resenha. É o nosso esporte em discussão.
A To Go Travel e o Turismo de Los Angeles vão levar você mais um acompanhante para a capital mundial do cinema. De graça! Isso mesmo! Você mais um acompanhante voando American Airlines e curtindo o melhor de Los Angeles com tudo pago. Para participar é só acessar togotravel.com.br e se cadastrar. Los Angeles com tudo pago! É só na To Go Travel!
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
Todo mundo tem desafios. Supera quem acredita. Todo mundo tem obstáculos. Vence quem acredita. Acredita!
Esta é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando com você.
Acredita! Beba com moderação.
O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
É, eu autorizei esses pagamentos. Nós encontramos pagamentos no ano de 2008, entre maio e julho de 2008, de R$900 mil. E entre março e agosto de 2009, de R$731 mil. Dedicados a esse projeto da SP255. Naquela época não tinha um setor de operações estruturadas, mas foram feitos via Caixa 2, com dinheiro ilícito, o pagamento desses pagamentos indevidos a esses agentes públicos.
Foram feitos em espécie?
Foram feitos em espécie em São Paulo.
Benedito Júnior, ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, em depoimento à Lava Jato.
O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção.
Jovem Pan.
A rádio.
Do Brasil. Jovem Pan.
Bom, sobre o São Paulo, todo mundo já falou. Nós vamos atender mais um ouvinte, Irapuã. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei Nogueira.
Quem fala?
É José Eduardo, taxista do Alto do Ipiranga.
Diga, Zé Eduardo, queremos ouvi-lo.
Se eventualmente o Corinthians passar pelo São Paulo e for a final do Campeonato Paulista e o Jô levar um cartão amarelo, ele fica fora da final?
Claro. Sim, se tomar o cartão amarelo.
Não limpa cartão?
Não, não. Até limpa, agora não. Que eu saiba, não.
Não.
Até agora, não. Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei.
Quem fala?
É Márcio aqui de São Bernardo.
Diga, Márcio.
Eu queria saber o que o Nilson estava fazendo mesmo quando ele saiu do estádio lá, que ele estava no carro. Como é que ele estava fazendo mesmo, Márcio C?
Estava descansando. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. André,
quem fala?
Palmeirense, Tatuapé.
Diga, queremos ouvi-lo.
Eu queria fazer uma pergunta respeitosa pro Vampeta.
Diga.
Eu tô pensando em fazer o aniversário da minha filha, e já que todo mundo faz aqui no salão de festa, se ele tem o telefone de contato e se ele sabe se tem alguma eliminação do Corinthians marcada pra novembro.
Mas eu tosse pra quem? Eu dou a resposta, mas ele tem que falar pra quem tosse.
Já fez o registro. Não. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Wanderlei.
Quem fala?
Eduardo Serrone, que de porra, Wanderlei.
Diga, Eduardo.
Eu queria saber... Vocês sabem aí da Jovem Pan, quem trocou o Marlone por esse tal de Cleiton? É uma vergonha que acontece no Corinthians. Abraço.
Cleiton foi considerado o pior ontem. Alô, boa tarde.
Pelo gol que perdeu.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Daniel.
Diga, Daniel.
Eu queria saber, o Danilo recuperando, ele tem chance no Corinthians e no lugar de quem?
Tem, Babu?
Danilo tem.
Deixa o Danilo recuperar e virar diretor.
É, também acho.
Que... Junto com o Alessandro. Isso.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Eu acho também que
quem
não
fala? Volta, não.
Heleno de Cotia.
Fala, Heleno.
Então, depois do palpite do Nilson César aí, que o Corinthians vai passar pelo São Paulo, vou fazer uma carreata aqui.
Aí, tá vendo?
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Jadão de Cotia.
E a sua mensagem?
Vanderlei, vocês falaram tanto do Rodrigo Caio. E agora vamos ver se o Corinthians vai ter, e o Jô vai ter bom senso de não jogar a partida contra o São Paulo.
Não jogar? Não tem nada a ver. Vai jogar. E se puder, vai fazer gols. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Paulinho,
Paulinho de Rio Preto, Beija-Flor.
Diga, Paulinho.
Ó, duas coisinhas rápidas. Fala com o Vampeta depois, contar a história do Yamada pra gente dar uma risada. E eu gostaria de perguntar pra vocês se o Rogério Ceni, na época que ele veio pro São Paulo, se ele fosse pro Corinthians, de Guiné e Jacenir, se ele seria o sucesso que foi.
Seria bem, bom em qualquer lugar, eu acho. O time de São
Paulo também. História do Yamada, a gente pedia pra não deixar chutar, né? Senão não enxergava, tomava um gol.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Cláudio.
Quem fala? Fluminense.
Alô?
Oi.
Cláudio, é da Pan?
É da Pan, quem fala? Não,
não. Cláudio, tudo bem?
Tudo bem, Cláudio.
É o seguinte, ontem foi o velório do Corinthians. Em que cemitério vai ser enterrado domingo? Eu queria saber.
Nossa. Calma, o jogo não começou ainda. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Chico Ares.
Fala, Chico.
Olha, eu queria falar sobre o Rogério, apesar do que o meu Coringão foi embora, né? Mas o Rogério, ele devia ser mais humilde, igual o Marcão do Palmeiras e o Vampeta que veio pra Pan, moleque maluco.
Outra tá personalidade, linha. Outra linha. Cada um tem o seu jeito, né? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Fernando Lemos, de Araçatuba.
Fala, Fernando.
Eu sou jornalista, Vanderlei, eu queria tecer um elogio aí pro Espímpolo.
Certo.
Eu já percebo há um bom tempo que ele, mesmo sendo setorista do clube que ele está cobrindo ali na ocasião, ele não se intimida e faz todas as críticas de uma forma bem ácida em relação a personagens que ele cobre no dia a dia.
Pode ligar mais vezes.
Do Rogério Ceni, do que pensa isso ou que pensa aquilo, isso deve ser louvado, porque a gente está cheio de jornalista bundão aí por aí hoje. Um abração também pro Bruno Prado, que é meu amigo no Facebook.
Opa! Um abraço.
Muito obrigado. Mas o Márcio não é tudo, não.
Alô, boa tarde. Quem fala?
José Francisco, Santa Cecília.
Queremos ouvi-lo.
Ô, Vanderlei, uma observação e eu posso fazer uma pergunta pro Mauro?
Pra quem?
Pro Mauro.
O Mauro não está aqui hoje.
Ah, que pena. Pode ser pro professor Flávio também.
Sei.
O seguinte.
Flávio, pra
time
você.
Time que perde 3 pênaltis, não tem do que reclamar. E hoje o Corinthians está contratando 2 japoneses. É o Meiakuda e o Kinabu Tomei.
Obrigado. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala? Vai subir. Quem fala?
É Rodrigo Araújo. Eu sou da Granja Viana, mas estou passando aqui pertinho do Jovem Pan.
Diga, Rodrigo.
Bom, eu sou São Paulino, Vanderlei. E assim, eu sou, a única coisa que eu posso dizer é que num país onde uma câmara premia... honra dar certificado para uma Big Brother que fez barraco, chorou, chiou e etc. Recrimina um jogador que pelo seu sucesso compra um belo carro e ele tem que vender o carro por causa disso. A intelectualidade, a preparação, a inteligência de um profissional como o Rogério Ceni, é claro que vai ser pichada. Terceiro mundo, infelizmente. Um abração para vocês e ótimo feriado.
Um abração para você também. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Tolini de Perdiz, Vanderlei.
Queremos ouvi-lo.
Ó, Vanderlei, eu quero dar parabéns pro Espímpolo, que eu reputo um dos melhores reportes que tem a respeito do Rogério Ceni. O Rogério Ceni sempre foi uma mala e uma perna, e essa empáfia dele passa. Me admira o Bruno Prado, que eu estimo muito, e o Flávio Prado elogiar, talvez porque eles são São Paulino. Vamos abrir o olho aí e ver que o Rogério Ceni é uma perna. Parabéns, Espímpolo. Um ótimo final de semana.
São apenas opiniões sobre o trabalho das pessoas. Vanderlei, nada mais.
Eu nunca falei que Rogério é mala e perna, pelo contrário, sempre admirei a carreira do Rogério.
Que mudou.
Tem uma ótima relação com ele. E só acho que nas entrevistas, as entrevistas dele estão cansativas.
E amanhã o Rogério
vai entrevistar pra
ele.
Não é a pessoa, não é o cara. Fala, Bruno.
Legal, se ele não é problema dele e da família dele. Eu avalio o trabalho dele. Se ele é legal, se é bonito, se é feio, é problema dele e isso não me interessa.
É isso aí. Você pode gostar ou não.
É isso aí.
É o trabalho. Nós estamos falando do trabalho. Estamos falando do trabalho.
Todo mundo falando com respeito. Exatamente. Com o Rogério. E alguns podem gostar ou não, mas ele está absolutamente.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Aristeu Tavares São Bernardo.
Fala, Aristeu.
Eu queria falar assim que o corintiano pode ficar desanimado porque enterraram um sapo lá no campo do Corinthians e não vão ganhar mais nada lá.
Louco. Nós vamos falar já sobre o jogo. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Bom, seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Falamos bastante do São Paulo, do Cruzeiro, do professor Rogério Ceni. Vocês arranjam sempre uma grande confusão sobre isso. Esse assunto do Rogério.
Valeu, Zupão,
esse assunto do Rogério vai ser mais ou menos igual quando a gente fala entre Argentina e Brasil. Vai ser mais ou menos o ranking da FIFA, quando a gente fala que o Brasil não está em primeiro lugar e aí é uma explosão de inconformismo. Então, alguns assuntos. O Flávio e eu temos algumas opiniões similares. Quando a gente tem que colocar um pouco de, digamos assim, fumaça numa determinada discussão, é só pensar este assunto. Que é algum, não, este assunto, Rogério, este assunto. Ceni, Rogério Ceni é um deles.
E Neymar?
É. Não, Neymar, então.
Estamos de fora, né? Estamos de fora da Champions. Não,
chorou, né, Vanderlei?
Não, nesse assunto de arranjar confusão, o Neymar, por enquanto, hoje está no banco. Nós já temos o Rogério Ceni.
Eu não estou ouvindo o Flávio falar que o Neymar chorou igual o Thiago Silva.
Ontem eu lembrei muito de você quando o negócio lá do minuto de silêncio lá no jogo do Santos com Santa Fé.
Não, foi brincadeira.
Mataram o Ricardo Oliveira, ele estava no campo, ele levou um susto.
Não, mataram, o colombiano é tão...
De silêncio dele.
Tá acho que nós temos esse áudio.
Temos.
Vamos ouvir.
Senhoras e senhores, por favor, nos ponemos de pé para fazer esse minuto de silêncio a Ricardo Oliveira, jogador do Santos de Brasil. Paz em sua tumba.
Só para entender, os caras mataram. Só um minutinho. Os caras mataram o Ricardo Oliveira e meteram a corneta. Vamos ouvir.
Senhoras e senhores, por favor, nos ponemos de pé para oferecer esse minuto de silêncio a Ricardo Oliveira, jogador do Santos de Brasil. Paz em sua tumba.
E o cara meteu... paz em Sutumba.
Tá tão alinhado com o brasileiro, Vanderlei, que eles queriam homenagear o Ponta Santista.
O Caneco,
exatamente.
Que, aliás, a nossa homenagem à família, claro. Foi um jogador extremamente importante na história do Santos. Com 76 anos, morreu de câncer na última terça-feira. Quer dizer, a nossa lástima, respeito, mas claro. Eu não sei como
mas
é que o que fizeram.
Essa tem as coisas inéditas no futebol. Demais. Essa eu tenho certeza que é uma da galeria das inéditas. Não. Eu nunca vi matar o cara que vai dar o pontapé inicial.
Porque ele
ia sair com a bola. Você pode ter certeza que essa é inédita. Essa não aconteceu.
Coitado. Não, mas coitado. Como é que foi desmentido depois?
Não morreu mais.
Atenção, público. Senhor Ricardo Oliveira.
Não morreu.
Está vivo, muito vivo.
Não tinha nada, é. Porém, sendo o que queres, o tumba. É. E aí meteram um axé pra quebrar.
Seria engraçado ele marcando um gol, né? É. Aí seria demais.
É isso aí.
O morto marcando um gol.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Antônio de Itaimbibi.
Fala, Antônio.
Poderia, eu queria saber quem foi que fez aquela troca Marlone por Clayton.
Já me perguntaram aqui. Deve ter sido alguém que achou que se trocasse, a coisa ia melhorar.
O Clayton é pior que o Marlone. Mesma porcaria, mesma coisa. Estou falando em termos de futebol, nenhum dos dois jogou nada. O Marlone, que falta tá fazendo o Marlone? Zero?
Flávio,
zero. O Marlone é um morto.
Você esqueceu do. Você esqueceu do. Você esqueceu do outrismo?
Não, mas sentir falta do Marlone é brincadeira. Sentir falta do Marlone é brincadeira. Parece que o Marlone não jogou nada. Ele ficou no Corinthians tempão. E acho que os caras gostam do Marlone.
É ruim, Marlone é meio ganso.
Alô, boa tarde.
Todo mundo gosta.
Mas esse Cleiton é ruim,
hein, Flávio? Alô, boa tarde.
Eu também.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Sérgio da Saúde, corintiano.
Opa, Sérgio, diga.
Vanderlei, ninguém tá falando duas coisas aí que são importantes. O Cássio foi bem no tempo normal ontem, mas nos pênaltis ele não foi praticamente nenhuma bola. Podia pôr um cone lá. E tem sido assim nos pênaltis.
Eram duas coisas, Vanderlei.
Olha,
só falou uma.
Você não pode jamais... A responsabilidade sempre é do cobrador. O goleiro tá lá, ele às vezes pega.
O Cássio pegou, foi pra alternada porque ele pegou.
Pegou o pênalti.
Então, e o Marcelo lá encaixou uma bola, né? Você viu que?
Mas
o Cássio no pênalti decisivo que o argentino bateu lá, o Cuesta, né? O Cássio pegou.
E nós escolhemos, inclusive, o Cássio como o melhor do jogo.
É verdade.
Um dos melhores em campo.
Por maioria.
É verdade.
É verdade? Então tá, então vamos falar do jogo. Corinthians e Internacional, jogo importante, foi para as penalidades. A única coisa que eu achei que deveria ter mais umas 4, 5 séries para a gente invadir a madrugada, porque assim é que a coisa é bonita. Eu torci muito para que não se resolvesse na primeira cobrança, não resolveu, foi para outra. É muito legal.
O metrô, você não estava nem aí.
É aquilo que o Bruno e eu concordamos sempre. O mata-mata é espetacular. Sim.
Nas Copas, ele é excelente.
Isso, é espetacular. Por mim, é todo dia mata-mata. Atenção.
Você é tonto, meu Deus.
Tudo bem. Então, vamos começar.
Quando ele se foi chamado de tonto, você não vai falar nada.
Não, mas ele tá
vai
certo.
Assimilar o golpe,
não,
assim?
Não, mas ele tá certo.
Parece o Márcio Espímpolo, vai afinar?
Não,
pô.
Não, eu sou tonto premium. Hoje o perfume é tonto premium.
Já tá afinando, né?
Ô, seu Flávio, Rogério,
pode...
Flávio, fala sobre o jogo. Corinthians e...
Seu Rogério...
Tá chamando o seu Rogério?
Seu Rogério, tá.
Rogerinho?
Seu Rogério, é porque lá na rádio os caras me impressionou, você sabe, né, seu Rogério?
É assim que ele fala? Assim,
é.
Ele fala?
Lá fica lá o Vanderlei, fica o Nilson, o Flávio, todo mundo impressionando, seu Rogério. É. Rogério pega ele assim. E aí, Márcio, como é que. Não, seu Rogério, é que lá é a pessoa que você.
Fala aí, Flávio. Corinthians e Internacional.
A classificação do Internacional, que foi nos pênaltis, foi absolutamente merecida. O Internacional jogou mais do que o Corinthians. O Internacional se impôs. Ele, no primeiro jogo, tinha sido envolvido pelo Corinthians e no segundo jogo envolveu o Corinthians. Ele jogou melhor. Ele fez uma marcação ofensiva, ele criou mais oportunidades. O Corinthians poderia ter perdido o jogo já no tempo normal. Quando o Corinthians fez o gol, eu até o Nilson perguntou, é justo? Não, não é justo, não. O Corinthians
tava
não merecia.
Tava desenhado, né? Roteiro de empate, né?
Não merecia estar na frente, não. O gol saiu de uma maneira estranha, o gol contra e tal. Mas e depois que o Internacional fez o gol, aí o jogo ficou aberto. Aí o Corinthians também poderia ter feito segundo, o Internacional também.
Exatamente.
Mas na somatória não dá para tirar a justiça da eliminação do Corinthians. Foi um Corinthians abaixo do que se esperava, depois da partida que ele fez contra o São Paulo. De novo, a tal da oscilação de montagem de time. O Corinthians foi atacado e não conseguiu armar o contra-ataque. Que a defesa dele, que é tão bem postada, ontem eu estava vulnerável, principalmente pelos lados. Então não dá para discutir a eliminação do Corinthians, não. Merecida.
E o Vampeta?
Foi um grande jogo, né? Em termos de oportunidades aqui, o Corinthians antes, para criar uma oportunidade, era uma luta para o jogo. Né? Há uma semana, desde o jogo contra o Inter lá, né? São Paulo e Inter de novo... Se criou várias oportunidades, ó. O Jô mesmo perdeu 2 gols cara a cara, o Romero perdeu de cabeça, perdeu cada cara, Rodriguinho de cabeça, o Cleito aí, dentro da pequena área, o jogo 1-1, o Cássio voltou a pegar de novo a forma, e defendeu, e poderia nem chegar nos pênaltis, o jogo ali se vai, poderia ser 3-3, 2-2, nem chegar aos pênaltis, né? Eu acredito que não atrapalha aí a vida, é a vida do Carille daqui pra frente, né? Porque vem sustentando isso, bola atravessada uma atrás da outra, uma hora uma bola dessa e entrar toda hora, aí bateu lá no Wagner lá, gol contra, mas o jogo poderia ter sido 3-3 e nem chegar aos pênaltis, né? Mas o Corinthians evolui muito na parte ofensiva, pelo menos criou muito.
Márcio, quero ouvi-lo.
Vanderlei, a bola toda hora ali passava no meio da zaga do Corinthians, os laterais não conseguiam cortar, o Cássio estava bravo já desde o início do segundo tempo, chamando a atenção dos jogadores, mas e o Inter com o time metade reserva, hein? Sem os seus principais, o Sacha tá machucado faz tempo, mas é o atacante titular, né? O Nico Lopes no primeiro tempo não fez um salseiro danado, mas no segundo tempo que ele fez... Jogou sozinho praticamente ali, cavando falta pela beirada do campo e dá-lhe cruzamento na área do Cássio. O Pablo tirando bolas enquanto ele podia, mas as que passavam por ele sempre levavam perigo. O Vampeta falou do Carille, que tá fazendo um trabalho aí do jeito que ele pode. O time do Corinthians não tem essa qualidade toda, né? Também acho que não tem, mas acho que não vai acontecer domingo. Acho que o Corinthians se classifica no Campeonato Paulista, mas se perder a classificação em casa pro São Paulo, eu não sei não se ele vai ter essa tranquilidade que você tá achando, hein, Vampeta? Perder duas classificações em casa, eu não sei se ele vai ter essas costas largas todas, não, pra...
Até mesmo numa final, né, com uma contra a Ponte Preta se passar.
Chegando na final, já são outros 500,
né? E daí você perde pra Ponte.
Mas aí você pode perder em casa pra Ponte, aí é uma outra história, aí começa do zero, mas tô dizendo, com a vantagem que ele abriu de 2-0 no Morumbi.
Eliminaram o Palmeiras, é? Já estão indo.
Palmeiras... Não, eu acho que o Palmeiras passa pela Ponte.
Você sabe que o nosso ranking de última hora, que o nosso ranking é de última hora, é de acordo com os jogos de horas atrás, não é conjunto da obra, não, talento, não é nada disso. Diminuiu muito a barra, aquela barra que dava uma larga vantagem para o professor Rogério Ceni. Ele continua incaível em primeiro lugar, já estou sendo xingado porque deveria tirá-lo, mas não, ele continua... Ele continua em primeiro lugar. É verdade que a barra diminuiu.
Ele é intocável para a diretoria.
É intocável.
Já fazer muita lambança.
Então ele está em primeiro lugar. Sabe quem assumiu o segundo posto?
Não.
Professor Carille.
Professor Dorival Júnior.
Professor Dorival.
Ah, o empate.
Empatou pela Libertadores.
É pouco, hein, Vanderlei?
Esse ranking tá parecendo da FIFA.
Atenção, mas é da FIFA.
Esse ranking é atrapalhado.
Mas você nem ouve a explicação da comissão.
Vamos ver.
Você tinha que ouvir a explicação. O professor que estava na rabeira, em quarto lugar, porque ficou um tempão sem jogar, estava lá embaixo. Só que ele foi para Colômbia e trouxe um empate da Colômbia.
E é líder do grupo. É líder do grupo.
Depois de ter perdido.
O professor é líder do grupo.
O Santos é líder do grupo.
Perdeu. E o Carille foi desclassificado da Copa do Brasil, o professor Dorival em segundo.
Um minutinho só.
Então, mas tá certo.
Obrigado, você compreendeu. Em primeiro lugar, Rogério Ceni. Em segundo lugar, professor Dorival. Em terceiro lugar, professor Carille. Em terceiro lugar. E em quarto lugar, professor Eduardo. Porque primeiro não jogou.
Tá certo.
E o time dele tomou de 3 da Ponte Preta.
E é o super time.
Melhorou.
Lógico,
é isso. Até final.
Então tá certo. Desculpe a minha falha.
Vanderlei, só te falar um negocinho dos pênaltis.
Não
gostei do que o Rodriguinho fez, nem da explicação dele depois. Ah, tava cansado, mentalmente cansado, a perna pesada. Pera aí, o cara joga 90 minutos pra bater um pênalti que demora 30 segundos.
Guarana,
mentalmente ele cansa e aí joga a responsabilidade pros moleques. Não gostei disso. Apesar que o Corinthians tem outros episódios assim, de grandes ídolos que do meio-campo até a área adversária na hora de bater o pênalti, os caras se borram inteiro que escorre pelas pernas, né?
E daí o que acontece?
Baresi, Zico...
Marcos André.
Só os grandes.
Quem tinha que bater? Então, essa é a conclusão. Vampeta é um exemplo de como se borrar.
O
Corinthians ele vai no limite. Uma hora o limite vai pro outro lado. O Corinthians ele é um time que
Quando ele tomou o gol, ele teve que ir pra cima, ele criou um monte de chance e acabou também tomando. O Inter acabou também criando as oportunidades. Sim.
Mas não trouxe nada pro
Corinthians. Não, nem um pouquinho.
O Teba falava assim: não vejo a hora de acabar logo e pros filhos.
O Inter criou mais chances. Então o Corinthians, ele quando precisa sair pra jogar, ele ainda sofre bastante. E é uma coisa que precisa evoluir, independente do estilo de jogo do Carilli, que é um. Ele prefere jogar no contra-ataque, pensando no restante do ano.
Ou não tem jeito de jogar de uma outra maneira com as peças que não, tem?
Eu acho que ele prefere mesmo. Eu acho que ele é o estilo dele.
O Tite com um grande time jogava assim.
Ele é o Tite antigo, vamos dizer assim.
O Corinthians com o Tite era melhor do que
ele. Ele é muito parecido com o Mano Menezes e com o Tite de 2013, até 2013. São as escolas. E eu acho que ele melhorou o Corinthians em relação ao segundo turno do ano passado. O time, ano passado, perdeu a estrutura defensiva que teve nos últimos anos. Com Cristóvão e com Osvaldo, o time foi muito mal. E agora ele tem o desafio de ser um pouco mais criativo. E ele precisa ser mais criativo. E sem fugir do estilo dele, não precisa atacar todo mundo. Mas ele precisa trabalhar um pouco melhor com a bola, porque num campeonato brasileiro, que é um grande desafio no ano, ele, nesse estilo atual, ele vai perder muito ponto para time lá de baixo. E se perder muito ponto para time de baixo, não sai do lugar. Então ele precisa melhorar um pouquinho com a posse de bola. Defensivamente, é um time muito forte, mas hoje é um time capaz de chegar no Maracanã e ganhar do Flamengo e empatar em casa com o Bahia. Então ele tem que melhorar para somar mais pontos contra os menores no brasileiro.
A torcida ontem, como é que se aceitou? Eu confesso que eu não sei. Vocês estavam lá?
Posso dar uma faladinha no Corinthians?
Só queria saber do Márcio, a torcida, diga.
Não vai ao time não, Vanderlei. Não vai ao time não, até... Também não foi aquela chuva de aplausos não, mas reconheceu que o time lutou e tal. Parte da uniformizada atrás do gol gritava que era domingo, já pressionando o time. A maior parte do estádio não vai ao time não. Encarou numa boa a eliminação.
Legal. E o nosso Nilson mostrou a eliminação do Corinthians. Diga, Nilson.
Se tem vidro lá, não dá pra ouvir nada.
Acabou o jogo, foi eliminado, teve um espetáculo pirotécnico pra cada torcida. Nossa, uma alegria na torcida do Corinthians. Já veio, rapaz. Meu Deus do céu, que maravilha.
Fomos eliminados.
Eu vi até iluminado até Vila Badia, de Itaquera 1, 2, 3, de tanto fogo. Nossa senhora, vai pra
ele. Presta um pouco da sua orelha pra ele.
Vai ser xarope.
Atenção, Vanderlei, não tem nada com isso, ele tá falando da minha orelha.
Atenção, Nilson,
não esqueça que um importante membro da nossa equipe aqui já disse que a vitória, a derrota é consagradora.
Essa do Palmeiras foi.
Esse membro sou eu, Vanderlei.
Esse nosso amigo.
Não, do Palmeiras foi muito mal de ganhar a Copa do Brasil, que ia cair, caiu, foi o que aconteceu. Bom, a torcida do Corinthians ficou chateada, claro que ficou. O Corinthians perdeu uma classificação que o pessoal dava como certa. Jogou com o time B do Internacional, que é Série B do Campeonato Brasileiro. Tava falando, acho que com o Bruno hoje de manhã, ou alguém aqui na redação, olha como é que tá o futebol. Vem aí uma equipe que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem uma história, tem uma camisa, tem uma tradição. Isso eu respeito no futebol, respeito mesmo. Isso, não pesa? Pesa, claro que pesa. Não veio com seu time titular e mesmo assim eliminou o Corinthians dentro da sua casa. Você vê como a diferença.
O Antônio Carlos já tinha eliminado com o Juventude, que na época era da terceira divisão, eliminou São Paulo. São Paulo ano
pois
passado.
É. Você vê como a diferença entre os grandões aí, ela não é muito grande, não. A diferença é aqui, ó.
O Inter tá na segunda, mas continua com a mesma cota da Série A do
então,
brasileiro.
Mas e a torcida? O que você viu da torcida?
Não, vi esse espetáculo pirotécnico que eu contei pra você.
O Vanderlei perguntou se a torcida vaiou, xingou o time, eu quero saber o que
você viu. Não, derrota.
Não, Vanderlei,
alegria.
Vanderlei, ele não tá respondendo a pergunta.
Estamos fora.
Vanderlei, faça a pergunta pra ele, de que foi visto no estádio.
Não houve vaia.
Pergunta pra ele, Vanderlei, ele não entendeu.
Estamos fora.
Não, o fato de sair triste é uma coisa.
Claro que saiu chateado o torcedor, pô.
Não teve vaia.
Isso é a única torcida que quando tá perdendo de 6-0.
Por exemplo, perdeu o pênalti, gritaram, Arana, para incentivar o moleque, não vaiaram.
Boa, Arana, boa!
Vanderlei, pegou aqui, chuta, pegou o vírus lá da tontice, ó. Pegou o vírus da tontice aqui
isso.
Também, ó.
O Vanderlei, não tem nada pegou, com
ó,
isso,
então, isso. Passa pelo ar,
eu acho o seguinte, eu acho que no Campeonato Brasileiro, se pretender alguma coisa, porque tem aí a Sul-Americana, né, que vai disputar, tá disputando a Sul-Americana, o Corinthians, e tem que ter alguma pretensão em termos de Campeonato Brasileiro. Um clube como o Corinthians não pode ficar, como diria Vanderlei Luxemburgo, sem bater campeão, pelo menos numa competição no ano, né? Vai ter aí
essa era uma chance.
Campeonato Paulista, acho que já passou, vai pra final, vai para a final contra a Ponte. Já pensou, a Ponte vai passar também, perder um título para a Ponte Preta, que, olha, se, aí cai.
Professor,
vou explicar, já tá eu tô aqui fazendo uma projeção futura, Vampeta. Você já imaginou, rapaz, não, o Carlinhos ainda não chegou, mas você já imaginou perder para uma Ponte Preta uma final dentro de Itaquera e inaugurar que nem o Dorico Paraguaçu, o cemitério lá, que nunca teve um título. Você já imaginou? Não. Você já imaginou?
Você tomou licor de genipapo?
Nunca ganhou a Ponte Preta. Olha, aí o Corinthians vai ter que rever essa história de Itaquera. Tem que voltar a jogar no Pacaembu. Você já imaginou?
Bota a câmera aqui.
Ah, não, pelo jogo. Não, não faz isso que o pessoal vai falar que você é ponte, hein, Roberto?
Olha o Johnny, olha o Johnny. Mostra aí,
então você já imaginou. Você já imaginou perder. Porque a decisão, se tudo correr dentro da lógica aí, a decisão do campeonato será em Itaquera, se correr dentro da lógica. Joga a primeira em Campinas e a segunda. Você já imaginou a Ponte inaugurar a sala de troféus depois de 100. Ah, essa é uma coisa séria. Inaugurar a sala de troféus. Aí, de um time profissional, né, que nunca ganhou nada, né, de divisão principal, em cima do Corinthians em Itaquera. Aí não tem Carille que aguente. Entendeu? Então a situação do Corinthians é preocupante. Que trate de eliminar o São Paulo e ganhe o título da Ponte Preta, que o Palmeiras também já era.
Eu falei ontem à noite, porque eu e o Flávio conversamos às 3
Flávio
da manhã.
Me deu a da ponte,
falei pro Flávio, eu falei pra você, no corredor, né? Foi fora do ar. Falei pra você que esse negócio de jogar em casa não deve ser visto como fundamental. Bom time joga em qualquer lugar. Tá, falei. Não, aí o Flávio falou assim: alguns times.
Sim.
Caponte não. Ah, poderia ter vencido, foi. Ah, acho que não ia dar.
3-0 do Palmeiras aqui? Mas nem que eu vou acatar. Sabe qual é a chance? Nenhuma.
É lá,
no nosso macacão lá. Bom, ô, louco.
Falando do Corinthians e Internacional, Fausto Favara.
Ô, Vanderlei, eu acho que o Corinthians é um gigante, mas às vezes se comporta como um time pequeno. Quando marca 1-0, ao invés de atacar, ir pra cima tem capacidade pra isso. Não, ele recua, mas joga.
E se não tem? Se o professor mas, sabe que não tem.
Você acha que é tão inferior ao Internacional, por exemplo? Ao B do Internacional?
O Gabriel
ia ser expulso. São em alguns momentos ele faz isso, mas na maioria das vezes o Corinthians joga dessa maneira. O Corinthians poderia ter matado o jogo fazendo 2-0. Só que marcou o gol e tá bom, tá o suficiente. Isso é um grande erro para um time gigante igual o Corinthians. Faz com que o outro time cresça. E o Internacional achou essa brecha e cresceu, tem time pra isso, foi pra cima do Corinthians, a vitória foi justa, porque tanto o Corinthians ou o Inter se passar seria justo. O Corinthians fez uma baita partida no Beira-Rio, deveria ter jogado da mesma maneira que jogou em Porto Alegre. Se tivesse jogado da mesma maneira que jogou em Porto Alegre, teria vencido o Internacional, porque o Internacional estava com o seu time B. Agora, o Corinthians vai ter que se preocupar com o resto da temporada, sim. É muito triste para um São Paulo, para um Corinthians, não seguir numa Copa do Brasil, em vários sentidos, né? Financeiros, como time gigante que é. Enfim, o Corinthians precisa rever algumas coisas. Acho que vai passar diante do São Paulo, abriu uma boa vantagem, mas por isso, viu? Porque a derrota do Corinthians, eu acho que o Corinthians sentiu mais do que o São Paulo na Copa do Brasil.
Bom, e eu ouvi hoje de um São Paulino na redação e também de um corintiano que agora, depois desse momento, não poderão se queixar, terão tempo para afinar a orquestra para começar o Campeonato Brasileiro.
Vanderlei, só um detalhe,
uma informaçãozinha. A revista Times é importante, né?
Claro.
Pois é. Ela acaba de divulgar a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo. Só tem um jogador de futebol.
Quem é? Eu pergunto. Quem é?
Pergunte para mim que eu respondo. Fala, para ver. Pergunte para mim que eu respondo.
Influente
Neymar, portanto, chupa! 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 Único jogador de futebol do mundo! Tá entre os 100 mais influentes do mundo.
Chupa! É o chorão de ontem.
Abra pro Beto.
Ele não vai parar do choro do Neymar.
Ele já falou ontem. Fala, Beto.
Olha. Flávio, o Vampeta. Falo, calma, meu craque. O Vampeta tem uma informação importante, Vanderlei, que saiu agora. Diga lá, Vampeta, que o Janô.
O Rodrigo Janô pede ao Supremo a prisão do Bruno de volta, né?
Ele pede a cassação da liminar. Ele quer que a cassação. E a justiça, se cassar, o Bruno volta para prisão.
É, em cima disso.
Pelos aí... pequenos 7 anos pra jogar. É isso
aí. E aqui também em cima disso aí, tá falando assim: falar em Neymar, melhor do mundo, foi precipitado.
Claro, acho que foi. Isso é óbvio.
Nesse
aí,
momento, sim, né? Nesse momento.
É, ele é apenas. Ele agora já não é nem melhor de futebol, né? Já agora tá ficando entre os 100 melhores de tudo.
Já tá ficando até mais que isso. Eu só falava em futebol. E nesse ranking aí entram especialistas em. É, energia nuclear.
Tudo, né? Tudo,
certo?
Tudo, 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 tudo.
Medicina.
É. Tudo.
Matemática.
E religião. Sociologia. Tudo.
Todos os quesitos.
E eu só falava de futebol e humildemente.
E o meu menino aparece entre os 100.
Quer dizer, olha um negócio
espetacular. Este é o nosso esporte em discussão.
Jovem Pan Morning Show. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Oferecimento. Loja e 100, o melhor dia das mães, com muito mais facilidade. Ainda bem que tem Loja e 100. E Tamarine Fibras, para o dia começar bem. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Neste sábado tem decisão no seu rádio. O Palmeiras recebe a Ponte Preta, tentando reverter a vantagem da Macaca e conquistar uma vaga na final do Campeonato Paulista. A partir das 6 da tarde você já entra no aquecimento desse jogão com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro, direto da Arena do Verdão. Futebol é aqui.
Oferecimento Lojas 100, cerveja proibida, beba com moderação e Benegripe. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte. 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Mitos e fatos.
Fatos.
Como repensar a cidade e responder aos novos problemas da sociedade. A Jovem Pan discute.
Mitos e fatos.
Oferecimento Mercedes-Benz. Pensando no coletivo, pensando no futuro. Braskem. A inovação traz o futuro e o futuro passa pela química e pelo plástico. Embratel. Soluções completas de TI e telecom com mobilidade para sua empresa. ESPM. Inscrições abertas para o vestibular. Prova 11 de junho. E Uber. Quer ir de um jeito diferente? Pede um Uber.
Antes de discutir urbanismo, tenha em mente este dado. Metade da população do mundo vive em cidades e alcançaremos 2/3 do planeta até 2050. É muita gente vivendo junto.
Então, a busca de uma melhor condição para essa questão é crucial para o nosso desenvolvimento e para que tenhamos todos uma qualidade de vida adequada.
Jorge Soto é diretor de desenvolvimento sustentável da Braskem e participará do Fórum Mitos e Fatos Cidades do Futuro. No urbanismo, a inovação e a sustentabilidade caminham juntos para otimizar processos. O ciclo é constante, já que a eficiência evita desperdícios.
De toda a água que é tratada e bombeada, não chega a um destino 37%. É, e aí também sistemas novos de distribuição, com uso de plásticos, quando substituídos, podem trazer essa perda a 20%. É, por exemplo, edifícios podem ser muito mais eficientes do ponto de vista energético. Hoje, o maior consumo energético de um edifício ou até de casa, é o ar-condicionado, se você tiver ar-condicionado. E para que isso seja mais eficiente, também há tecnologias, a inovação de novo passa a ser fundamental, sistema de isolamento.
São mudanças de comportamento e de planejamento, que não excluem o poder público. O secretário de Tecnologia e Inovação de São Paulo, Daniel Annenberg, pondera que a descentralização das cidades atinge em cheio a mobilidade, porque evita deslocamentos desnecessários. Para isso, otimizar a comunicação com a população, veja só, também esbarra no urbanismo.
Então você precisa descentralizar serviços eletrônicos, transparência, participação. As pessoas participando, elas ajudam a construir serviços públicos melhores. Isso é fundamental. A gente precisa, de fato, que as pessoas mostrem o que elas precisam, cobrem o poder público e se cobrem também para que as coisas funcionem bem.
Os desafios do urbanismo na cidade do futuro. Assunto para o fórum do dia 24 de abril, no Hotel Tivoli, em São Paulo.
Mitos e fatos.
Seguimos com o nosso esporte em discussão. O Márcio não falou do jogo, Márcio? Corinthians Internacional.
Falei, nossa senhora.
Ah, o Beto não falou. Beto, por favor. Corinthians Internacional, queremos ouvir.
Vamos lá, Vanderlei Nogueira, para a alegria da Renata Fã. O Inter passou e avançou. Eu quero falar do Carille. É claro que falta ainda, como diz o craque Nilson César, o polimento do tempo. Mas o Carille, ele é coerente, ele tem uma linha de conduta absolutamente interessante e ele não pode querer que o time renda a regularidade num elenco ainda pobre, um time jovem, que o torcedor, que o craque corintiano do bando de loucos gostaria realmente. Eu lamento pelo Marquinhos Gabriel, não pela perda do pênalti, mas eu não sei realmente o que acontece com esse jogador. Eu acho que é imperdível. Tem momentos que o pênalti você não pode perder. O Baggio não podia perder aquele pênalti contra a seleção brasileira, o Marquinhos Gabriel não podia perder o pênalti. O Arana é um garoto, é um moleque e tal, mas o Marquinhos Gabriel precisa se concentrar. É um cara com experiência, um cara que veio jogando, jogou muita bola no Santos, e o Corinthians ainda peca muito com esses jogadores mais experientes. Então, parabéns, Carille. Mesmo com a derrota, a torcida não festejou e não vai festejar mesmo, mas entendeu. Muito mais do que a torcida do São Paulo em relação ao Rodrigo Caio, na minha opinião. Então, acho que é de fundamental importância nesse momento o Corinthians pensar sim no jogo de domingo, tem uma larga vantagem, vai enfrentar um São Paulo mordido, um São Paulo diferente, e eu espero sim que a gente tenha um grande jogo de futebol.
E terá, porque os dois estão agarrados nessa boia.
É isso aí.
Tanto um como quanto o outro.
E o Nilson disse que o Márcio disse que a torcida falou: é domingo, o bicho pega domingo. Não,
falávamos depois do jogo.
Lembre-se que estão vindo as duas equipes de eliminações, tanto São Paulo como Corinthians. E além de tudo, tem a rivalidade. Claro, o Corinthians não vai tentar reagir depois da eliminação diante do Nogueirópolis. O mesmo com relação ao São Paulo. Não vai tentar reagir depois da eliminação contra o Nogueirópolis B. Então, é contra o Corinthians. E é na casa do Corinthians. Então, se por acaso o São Paulo passar para o São Paulo,
aonde, Nilson?
Será uma vitória importantíssima e que ficará marcada, porque é uma vitória, torcida única, sem torcedor do São Paulo, dentro da arena do Corinthians. Isso para o São Paulo é fundamental. E o Corinthians não pode nem pensar. Óbvio, a gente sabe que é isso.
Por causa da vantagem adquirida no Morumbi.
Não, além disso,
principalmente.
Mas além disso, na sua casa, duas eliminações seguidas com 30, 40 mil pessoas.
Onde o São Paulo nunca venceu.
Se o espetáculo pirotécnico após a eliminação de ontem já foi enorme, imagine com duas. Vai ser uma festa.
Alô, boa tarde.
Como diria, vai que nantro.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
O quê?
Gabriel.
De onde, Gabriel?
Da Bahia.
Tá ligando de onde? Exatamente, Bahia. Gabriel.
Na cidade de Piaú, na Bahia.
Onde fica, Gabriel?
Aqui, nós ficamos aqui perto da cidade de Ilhéus, Itacaré.
Perto de Ilhéus, Vampeta.
É, no Vale.
É no Vale?
Vampeta deve conhecer aqui o sul da Bahia.
Conheço.
Conhece muito.
Vale tudo, né, filho?
Claro, bacana. E torce pra quem?
São Paulino.
São Paulino. Você tá nos acompanhando aí pela internet, pelo nosso aplicativo, é isso, né?
Tô acompanhando pela internet aqui vocês. Todos os dias aqui a gente tá ouvindo vocês aqui na rádio.
Bacana, muito obrigado. Essa Bahia é maravilhosa. E qual é a sua mensagem, São Paulino?
Queria só comentar um pouquinho aí sobre o jogo de ontem, né?
Pois não.
Sobre o Corinthians, falar com o Vampeta aí e com o Beto Sade também, que eu já vi ele reclamando.
que o estádio do Corinthians não fez a estrutura para fazer eventos, mas pelo que a gente está vendo aí, já foram feitas várias festas, né?
Shows, eu disse shows, muito shows.
Ele está ironizando. Já foram feitos vários shows lá. É. E que mais você tem para falar? Só isso?
Sobre o São Paulo, eu acho que o Rogério Ceni está fazendo um bom trabalho, mas infelizmente início de trabalho, né? E tem que melhorar algumas coisas ainda, formação do time. E o time também assim, é um pouco limitado.
Obrigado. É esse detalhe que é importante. Esse assino embaixo aí. O time é um pouco limitado. O professor Rogério se esforça, não tem que cair mesmo, tem que ser prestigiado, mas sente na carne aquela dificuldade. Né? E eu começo a pensar o seguinte, eu coloquei aqui, a gente fica sempre com a cabeça confusa. Quando você quer arranjar argumento, você arranja, contra ou a favor. É óbvio, né? E cada um fica com o seu. E eu perguntei ontem, acho que para o Flávio, anteontem, não sei, quantos jogos tem o professor Gilson?
5 ou 6 só, né?
Era.
Tá acertadinha a ponte.
Tá.
5 ou 6. Não teve aquele discursinho de que precisa de tempo. Claro que ele precisa. Claro. Daqui, se ele ficar um ano lá, a ponte provavelmente será melhor no final do ano. Mas tá ajeitadinha, né? Professor Wagner Mancini. O time sumiu, o time da ponte da Chapecoense. Chegou um de cada lugar, não sei o que, não sei o que lá. Tá caminhando aí, ajustadinho.
E o Atlético Nacional, que o campeão, tá em último.
Não tem esse discurso. Não tem esse discurso.
Se permite uma ressalva.
Esse discurso de que precisa de ter. Claro que Jair precisa.
Ventura.
Quem é que não quer ter?
Jair Ventura, Vanderlei Nogueira. Olha o trabalho desse menino no Botafogo.
Mas já tá brigando com todo mundo.
Mas ele já tá lá há um tempo.
Tá lá dentro. Sim, mas.
Informação dos meus amigos do Rio de Janeiro.
Mas ele já está em tempo.
Já sim, já tem. Mas com personalidade, assumiu com um elenco limitado. Olha onde ele está, esse garoto.
Era o passado que o Corinthians queria, não é?
É.
Sim. Era um dos nomes do Corinthians. Dos nomes,
sim. Não é isso?
É.
E o Roger, a torcida do Atlético, já quer
matar. Também já quer espirrar o Roger.
É isso aí. Bom, vamos falar ainda mais.
Perdeu de 1-0 ontem, né?
É muita cascada.
Sobre o Corinthians a gente já falou, né? Falamos sobre o São Paulo, sobre o Palmeiras, que está tranquilo, só esperando o momento. A gente sabe que o jogo será no sábado.
E o Balsa tá na área, né? Para todos esses... Né?
Será na área. O Flávio falou alguma coisa de Bielsa aqui?
Bielsa vai dar uma palestra dia 8 de maio, na CBF. Amanhã vai ser uma manhã espetacular. Olha só, Tite, Bielsa e Fábio Capello.
É uma segunda-feira, né?
É isso, entre 8 e 12h30.
Agora vai ser sensacional. Vamos falar de retranca.
Sensacional.
E aí, como é que se defende mais?
Uma manhã fantástica para quem gosta de futebol.
Gol não vai necessitar.
E vai ser transmitida pela TV CBF.
Aí, ó.
Vale a pena. Esse vale a pena acompanhar. Realmente vai ser legal.
Porque aí o Tite vai falar assim pro Bielsa. Como é? A gente sempre gostou de defender. Aqui eu tô sendo obrigado
a jogar pra frente. Você não vai na CBF? Flávio, você não vai à CBF pra ver a palestra?
Não, porque o Osório não vai, então.
Eu não entro em certos lugares.
É. Né? Tá, o Osório não vai.
Federação, CBF.
Eu tenho alergia.
O fato de ser transmitido é muito bom.
É legal isso aí.
CBF tá profissionalizando muita coisa.
Tá profissionalizando. E algumas coisas que a CBF tá falando, tá fazendo, a gente tem que entender.
Aplaudir.
Que é coisas que foram pedidas já há muito tempo na área de administração. Se é pra escapar da fritura e do chicote que se aproxima, é uma outra conversa. Mas que tem algumas coisas que você tem que destacar. Que algumas positivo. Coisas estão fazendo claro. Boas.
É.
Estão
fazendo. Só um detalhe, eu queria. A iniciativa é do Gilberto Rato, que é diretor de marketing da CBF. Ele é ex-São Paulo, ex-stopper. É uma figura que está absolutamente conectada e linkada, como gosta o Nilson César, com o mercado exterior e trazendo cultura, trazendo conhecimento, trazendo conteúdo para a gente poder, claro, debater e trazer o Capello para debater, ouvir essas pessoas e tal, isso, numa resenha aberta. Sim, o Bielsa, que não dá entrevista em absoluto. E abrir pela TV CBF para que a gente possa acompanhar é sensacional.
Muitos técnicos que foram para o exterior e foram criticados e falaram que, muita gente falou, que eles foram para o exterior para tirar fotografia com personagens importantes. Eu nunca abracei essa tese.
Dorival, Mancini.
Não importa, porque.
O
cara vai lá e faz um curso de 3 anos. Maravilhoso se ele tiver tempo, mas às vezes não dá.
Mano fez.
O Roque Júnior fez. Então, na terceira fase da UEFA.
Beto, nem todo mundo tem tempo para fazer isso. Verdade. A vida não permite para outros. Mas o cara vai lá, passa 10 dias vendo de perto
o Guardiola. No caso do Roque, o Guardiola, staff arrumou, gente.
10 dias vendo de perto o Guardiola, como ele faz, como ele age, como ele treina. Claro. Sabe por que eu estou falando claro isso? Porque isso vale para muita coisa na vida.
Claro.
Eu conheço muitos estagiários, nada contra a faculdade, por favor, entendam, eu falo com o maior respeito isso, porque eu acho que é importante, nada contra a faculdade. De jornalismo, por exemplo, que é muito importante, a teoria, a gente sabe que é importante, você vai pegar um diploma no final. Estou valorizando muito isso. Lógico. Mas os garotos que conseguem um estágio, não é para todo mundo, porque não tem espaço para todo mundo, mas eles têm um estágio de 6 meses.
Intercâmbio, né?
Estágio trabalhando em emissoras, em jornais, em emissoras de rádio. 6 meses, 1 ano. O que esses caras ganham?
Nossa, sem dúvida.
Ué, inclusive,
mundo da bola é o maior exemplo disso. Quanta gente saiu do mundo da bola?
Independentemente dos caras concluírem a faculdade. Claro, nada contra.
Claro, a maioria é formada em faculdade.
Então,
claro.
Isso que esses técnicos vão lá e ficam 15, 20 dias, porque é o tempo que eles têm, para ficar junto, para receber, para assistir o treino.
Abre cabeça, sim.
Ô, Vanderlei, é espetacular isso.
Nós tivemos recentemente com o Tite e aquele ano todo, o pessoal gozava o Tite. Foi, notas que não fez diferença. E aí, numa das perguntas, acho que até foi você que fez, a gente perguntou, Tite, tudo que aconteceu e tal, você aprendeu, andou com muita gente e tal, mas qual aquele que você diz que hoje está fazendo diferença, muita diferença no seu trabalho, nesse momento? Isso. Você lembra qual ele respondeu? Ele falou Carlos Bianchi. Eu fiquei 2 dias com ele conversando.
2 dias só?
Por quê? Mas por quê? Porque aprende, ele não teve tempo de treinar até agora. Não podemos esquecer disso. Ele até agora, conseguiu treinar o time do Brasil. O que que ele fez? Ele está trabalhando muito psicológico, lá do coach e tal. E ele falou isso, ele pegou muito do Carlos Bianchi, que é um cara que sabe administrar grupo.
Gestão de
aquelas
pessoas.
Aquelas pragas do Boca, aquele jogador chato, o Riquelme. O Riquelme só joga com ele. Riquelme foi jogar no Barcelona, não conseguiu jogar porque ele é muito chato. E o Carlos Bianchi deu tanta dica. Claro que o Tite tinha o dom natural dele, não aprendeu com o Bianchi, mas acrescentou, abriu muito a cabeça dele. Faz muita diferença. Lógico que faz.
Então, eu nunca ironizei quando disseram, ah, o cara ficou lá, foi só para tirar foto. Não é verdade.
Dorival fala muito do sistema de treinamento.
O Dorival Júnior é esse cara que é também um grande gestor de pessoas. Eu acho que além do aspecto tático, técnico do futebol, o cara tem que ter essa vocação para ser treinador de futebol.
Se ele
não tiver essa vocação para ser técnico de futebol, se ele não aprender a ser um grande gestor de pessoas, não será um bom técnico.
Competência... O Tite hoje, ele... Até agora, ele foi mais gestor de pessoas do que técnico da seleção brasileira.
Mas nem tempo
ele
vai treinar a seleção,
claro,
ele tem.
Exatamente.
Vai ter tempo quando for disputar a Copa do Mundo.
Mas também não pode ironizar aqueles que não fazem curso e voltam ao futebol, o caso do Renato Gaúcho, e conquistam um título. A gente não pode tirar o mérito desse tipo.
Sabe que ele parece um cara então, que recebe? Você falou de tempo para
tem que falar o
tempo
talento,
do time para treinar, que não precisa. Sabe quem me parece um cara muito bom gestor de pessoas? O Gilson Kleina. O Gilson é muito querido.
É um cara do bem,
isso, é um cara muito querido, é um excelente
gestor. Só tá devendo o agasalho
então,
pra mim, mas...
Então o cara chega num grupo...
Não vou criticá-lo por isso.
Por querido do jeito que é, por saber administrar pessoas do jeito que sabe, é muito mais fácil desse grupo trabalhar e funcionar com um bom gestor assim, do que um cara que às vezes até taticamente sabe mais que ele e é um péssimo gestor de pessoas. Então, quer dizer, e isso agora como técnico é determinante.
Perfeito. Nilson, eu quero dar um recado para você, Nilson, e para o Fausto também, porque você pode ir os dois juntos, é mais barato. E a Two Go Travel e o Turismo de Los Angeles, atenção, vão levar você e mais um acompanhante para a Califórnia. São 5 dias na capital mundial do cinema, com tudo pago. Ontem o Flávio falou que gostaria de cruzar com a Julia Roberts. Né?
Ah, mas ela
queria
cruzar com ela.
Bacana.
Dois sentidos, amiguinho, fale por você.
Ela não quer cruzar com você nos dois sentidos, Flávio.
Eu tenho os meus segredos. Não vou falar.
Indo para a capital do cinema, com tudo pago, o voo com a American Airlines, a hospedagem, refeições e ainda tem várias atividades incluídas para a sua diversão. Lá na terra do cinema na Califórnia, com a Two Go Travel e a Turismo de Los Angeles, sem pagar nada. A chave é essa, bacana, a viagem dos seus sonhos. Você pode participar. Inscreva-se no site www.twogotravel.com.br. www.twogotravel.com.br togotravel.com.br. Boa sorte, boa viagem. Los Angeles com tudo pago, aquela letreirão lá.
Ora, a Ju receber.
A Juju. Julia Roberts. Este é o nosso esporte. Aquela
história de Notting Hill foi comigo.
Foi. Com você.
Foi. Aquele amor.
E esse negócio de falar que era Soiaba não tem cinema. É verdade. Alô, boa tarde. Este é o nosso esporte em discussão.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção.
Eu levava uma sacola, eram valores um pouco mais altos, isso, acho que valores da ordem de 300 mil reais, por aí. Eu geralmente colocava numa sacola, subia, batia um papo com ele, entregava, ficava lá e depois ia embora.
Fábio Gandolfo, ex-presidente de contratos da Odebrecht, em depoimento à Lava Jato. O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Seguimos, vamos sim terminar. É, ele tá cantando uma música da Simone.
Como é que é a música da Simone?
Qual é que é a música?
Encontrei.
Silêncio pra gente.
Por favor.
Você da recepção.
Como é que é a música?
Simone do Balão Mágico, eu não sei. Não
sabe a música?
Não sabe. Balão Mágico.
Amigo, que bom estar contigo.
Isso, muito não, legal. Alô, boa tarde. Alô, 2870-9707. 2870-9707. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Carlos de Osasco.
Pois não, Carlos, qual é a sua mensagem?
Minha mensagem é o seguinte: eu queria dizer que foi até bom o Corinthians ter sido eliminado ontem para desmaquiar o time, porque atacante, nós temos um time até bom, mas atacante bom nós não temos. Na hora que precisa, falha. Aquele Cleiton que veio do Atlético Mineiro é um tremendo 7-1, não joga nada.
Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Roberto Gomes.
Opa, Beto, de onde?
De Campo Belo.
Campo Belo. E torce para quem, Beto?
Corinthians.
Queremos ouvi-lo.
Daquele gol São Paulino aí que falou que tem tido muita festa lá no Itaquerão, teve uma grande na final do para comemorar o Brasileirão em cima do São Paulo. Foi 6-1, foi uma festona. Eu tive lá, viu? Foi bem legal.
Um abração para você. Alô, é chumbo trocado. Falou, papá. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Calotinha.
Quem?
Calotinha.
De onde?
Aqui é Itaim Paulista, Vanderlei.
E torce para quem?
Eu torço pro Corinthians, Vanderlei. Eu vou ser rápido, Vanderlei, porque você costuma me cortar.
Então, como você vai ser rápido, eu não vou cortar.
Não, peraí. Tá. Quando se bate pênalti, Vanderlei, se olha para o goleiro, nunca para a bola, não, ok, Fernando Vanderlei?
Sampaio aí, ó.
Tá vendo? Tá vendo?
Mais um Fernando Sampaio.
Não importa, ele tá orientando, o cara deve jogar a bola, várzea.
De Fernando Sampaio. Vai olhar pro goleiro e erra a bola e fura.
Só você sabe.
Ah, o Vanderlei também sabe. Dessa parte eu dei algumas dicas pra jogador. Evair, por exemplo, aprendeu comigo.
Nossa senhora. Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei.
Quem fala?
Vinícius.
Alô, boa tarde.
Você cortou.
Boa tarde, Vanderlei.
Eu cortei. Alô, boa tarde. É que quando
boa tarde, Vanderlei.
Quando apaga aqui, eu já entro no outro. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Está falando aqui é o Roberto Sanches, daqui da Vila Carioca, no Ipiranga.
Legal, Roberto. Qual é a sua mensagem?
Eu queria contestar aí que o Bruno e o Flávio falaram. Acho que eles assistiram outro jogo, né? Quem perdeu o gol foi o Corinthians, cara a cara. Que chance do Inter teve?
Nossa, que chave.
Mas o Cássio fez umas defesaças lá ontem.
Os dois tiveram chance.
Ele sempre de algum jogo.
Nossa, o Cássio foi bem ontem no jogo. E agora vamos culpar o Cássio nas penalidades.
Obrigado por vocês terem me defendido, que eu fiquei magoado.
Você não merece. Triste, você não merece. Bem, você não
pancado,
mas, bem da verdade, pancado, vocês falaram certinho. Alô, boa tarde.
Obrigado por me defenderem.
Alô, boa tarde.
Poxa, consegui.
Conseguiu e nós estamos felizes. Meu Deus! Qual é o seu nome?
Quem fala é Rodrigo Vanderlei Nogueira, tudo bem?
De onde, Rodrigo?
Eu, nesse momento, estou na Raposo Tavares, mas eu moro na Aclimação.
Bacana. E torce para quem, Rodrigo?
Eu sou tricolor do Morumbi.
Queremos ouvi-lo.
Vanderlei, eu ouvi gente falando mal do técnico, do Rogério Ceni. Ouvi gente falar mal do Rodrigo Caio. Eu vejo tanta gente falando mal do correto, não do politicamente correto que o Flávio adora, mas de quem é correto, de quem é inteligente, de quem tem caráter e tal. Todo mundo, teve um ouvinte até que falou sobre quando o Ronaldo Fenômeno comprou uma Ferrari, e aí todo mundo pichou ele porque ele comprou uma Ferrari, ele teve que comprar um Fusquinha. Então, assim, quem tem sucesso e quem é inteligente no nosso país parece que é abafado. Isso é por isso que a gente não vai pra frente. Um abração, bom feriado.
Um abração. É verdade, amanhã é feriado. Para alguns, né?
Nós não,
tomara,
né,
que aproveitem bem esse feriado prolongado. Aproveitar. Companheiros, não dá mais. Obrigado, Fausto,
Márcio, obrigado.
Flávio, Bruno, é nosso Nilson, César. Estaremos todos aqui. Ao vivíssimo estaremos. O nosso Vampeta, o Beto Saad, enfim, todos nós estaremos juntos amanhã ao vivo no programa, antecedendo a rodada do final de semana. Nós teremos no final da tarde do sábado Palmeiras e Ponte Preta, casa cheia, uma missão difícil da Ponte, e no domingo às 16h, lá na Arena Itaquera, o Corinthians de braços abertos recebe o São Paulo. Vem aí a nossa Denise Campos de Toledo. Hoje o perfume é... O que nós vamos colocar?
Porque podemos colocar Colorado Prêmio, né?
Não. Hã?
Colorado Prêmio, não é bom?
Não, veio uma sugestão. Tonto Prêmio. Era Tonto Prêmio, você falou?
Não.
Por que Tonto? Explique.
Que?
Ah, eu falei? Uma homenagem a mim mesmo. Então, Tonto Prêmio.
Não, faz Colorado Prêmio.
Colorado.
Então, Soreba Prêmio.
Soreba
Prêmio. Cada um o seu hoje, então.
Um perfume sempre maravilhoso da Denise Campos de Toledo. Vem aí muita informação. Boa tarde, prêmio... São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Senhoras e senhores, por favor, nos ponemos de pé para oferecer esse minuto de silêncio a Ricardo Oliveira, jugador del Santos de Brasil. Paz en su tumba.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Duas horas e três minutos.
Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para aposentadoria...
Até o fim do surto de febre amarelo, que deve ocorrer nos meses mais...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
Quinta-feira, 20 de abril de 2017. Começa agora mais uma edição do Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde para você que nos acompanha e pode acessar também pelo www.jp.com.br. E vamos agora aos destaques de hoje do Jornalismo Jovem Pan.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
A gestão do prefeito João Dória volta atrás e nega que vá usar recursos obtidos com o plano de concessões para pagar despesas ou dívidas.
Quadrilha explode caixas eletrônicos dentro da sede da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de São Paulo e o prédio fica interditado para a retirada de dinamite.
Mesmo aprovando a urgência para a reforma trabalhista, o governo sabe que não tem a maioria de 308 votos para aprovar a emenda constitucional da reforma da Previdência.
Lula garante que, se puder, será candidato para ganhar as eleições e cobra. Não vão encontrar um centavo em nenhuma conta.
Economia brasileira já virou a página em grande parte por causa das políticas fiscal e monetária aplicadas pelo governo federal.
A posição não é do Palácio do Planalto, mas da diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, que apontam em avanço do PIB do país nos próximos anos.
No mesmo evento, em Washington, ministro da Fazenda reclama que a reforma previdenciária alcançou o limite de mudanças para ser aprovada.
A preocupação de Henrique Meirelles é de que a imposição de novas alterações prejudique o equilíbrio fiscal do país.
Prévia da inflação oficial ganha força entre os meses de março e abril e encerra o período em alta de 0,21%.
Mesmo assim, o IPCA 15 do IBGE ficou em no menor patamar para o período dos últimos 11 anos.
Caixa Econômica Federal já repassou pouco mais de 15 bilhões de reais em saques das contas inativas do FGTS.
A quantia contabilizada na primeira e na segunda fase do calendário corresponde a mais de 80% do previsto para esse período.
Banco Central se equivocou ao autorizar as negociações entre o Pan-Americano e a Caixa Econômica Federal.
A Polícia Federal alega que a autoridade monetária teria negligenciado o negócio realizado a toque de caixa e em caráter preliminar.
Dilma Rousseff não descarta a vitória de uma espécie de outsider nas eleições presidenciais brasileiras no ano que vem.
Em entrevista ao The Washington Post, a presidente deposta classificou Donald Trump como exemplo da teoria e o comparou a João Dória Júnior e Jair Bolsonaro.
Gilmar Mendes rebate críticas de morosidade do STF em contraste com mais celeridade das instâncias inferiores.
O magistrado também procurou minimizar a relevância concedida ao juiz Sérgio Moro ao destacar uma atuação dele em condições especialíssimas.
Ministro da Agricultura nega ter colocado o cargo à disposição do presidente Michel Temer.
Lairo Maggi explicou ter revelado ao PMDB seu desconforto com as acusações da Odebrecht e a disposição em se provar inocente.
Procurador-Geral da República recomenda que se revogue a liminar em favor do goleiro Bruno Souza.
Rodrigo Janot emitiu parecer em que também pede que os ministros rejeitem o pedido de habeas corpus definitivo do atleta que deve ser julgado no STF.
Presidente da República eleva o tom e amplia as cobranças de fidelidade da base aliada nas votações no Congresso Nacional.
Michel Temer solicitou aos ministros que pressionem deputados e senadores para evitar prejuízos para a economia e para a governabilidade.
Gestores da Odebrecht alegam que processo de compra de medidas provisórias continuou mesmo com o início da Lava Jato.
A empreiteira recorria ao pagamento de propinas, contribuições oficiais e doações via Caixa 2 para influenciar os poderes legislativo e executivo.
O presidente dos Correios não descarta a demissão de servidores concursados, mas promete seguir estudando a situação.
Guilherme Campos explica que a estatal não tem condições de arcar com a folha de pagamentos atual e pretende equilibrar as finanças o quanto antes.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
O bem-estar animal assume hoje no mundo uma proporção imensa vinculada à saúde humana. As organizações querem apresentar os produtos utilizados para o seu processamento agroindustrial como sendo de origem natural, feito por famílias zelosas, cuidadosas no campo e a produção animal gerenciada com elevadas preocupações de bem-estar animal. Grandes redes como McDonald's, Burger King, Subway, dentre outras, já aboliram, por exemplo, a compra de produtos originados em sistemas de gaiolas, no caso, as poedeiras de ovos. A pesquisadora da PUC no Chile, da Universidade Federal de Santa Catarina, Daiane Lemos Teixeira, apresentou dados inéditos na conferência Feed News. Ouvindo 358 pessoas sobre a produção de ovos, as pesquisas revelaram por parte dos consumidores finais o que os cidadãos clientes imaginariam e gostariam de ter de uma granja de ovos ideal. Bem-estar animal em primeiríssimo lugar, 32,6%. Naturalidade, 15,6%. Qualidade do ovo e seu efeito no consumidor, 21,5%. Higiene, 13,4%. Produção, 8%. Ética, 5,3%. Impacto ambiental, 3,6%. Mas aí está, em primeiro lugar, os bons tratos e o bem-estar dos animais acima de todos os demais fatores. Coisas para considerar em toda a cadeia da proteína animal. E daqui a pouco na cadeia vegetal também. Afinal, qualidade nutricional no vegetal impactará diretamente a vida do animal. Por isso, o pessoal dos fertilizantes e adubos já fala NPV, nutrientes para a vida, muito além do exclusivamente agronômico ser. A hora do agronegócio, alimento a saúde do futuro. José Luiz Tejon.
Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan.
Vamos falar agora de inflação. Nós estamos na linha com o Everton Carneiro, que é economista da RC Consultores. Everton, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes.
Bom, Everton, o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, subiu 0,21% em abril, veio maior a variação do que em março, quando o avanço foi de 0,15%, mas foi o índice mais baixo para o mês desde 2006. E o acumulado em 12 meses está em 4,41%, abaixo do centro da meta de 4,5%. Como é que você viu essa evolução? Porque nós tivemos alguns grupos de preços em alta.
Sim, sim. É, de fato, quando a gente analisa o IPCA, esse IPCA 15, o índice geral, é um índice baixo. O início desse ano de 2017 tem sido baixo. Quando a gente, você já apontou que o acumulado em 12 meses está um pouquinho abaixo do centro da meta de inflação, né? Muito próximo ao centro. Quando a gente analisa esse acumulado nos primeiros 4 meses,